Alô?
Alô?
Fala, Breno, beleza?
E aí, Thiago? Tranquilinho? Acordei cedo aqui. Acordei cedo pra gravar essa maravilha aqui. O que que a gente não faz pra ajudar os outros?
Essa época moderna do podcast. Muito doido, né?
A gente foi dormir o quê? 3 da manhã, né?
Vendo cara, vídeo também. Eu fui dormir 3 da manhã, naquela hora que eu te mandei aquele vídeo do Maurício Meirelles falando do Kobe Bryant.
Caraca, eu fiquei muito surpreso com a morte desse cara. Mandaram no grupo. Eu acho que foi tu até, né? Ou o Bruno.
Foi Douglas, eu acho.
Douglas, mas foi do nada. Tá de sacanagem. Isso aqui é tipo aqueles posts de Facebook assim.
Uhum.
Ah, aconteceu algo muito complicado com tal... Aí você clica, ele acordou e, bem, é desculpa, sabe? Aí eu fiquei, tá, mentira isso aqui, caô. Aí meu pai, o Breno, acho que morreu aqui, um tal de Kobe, o quê? Aí eu, tipo, é muito bizarro. Eu fui no Google, coloquei o nome dele, aí, tipo, aparece lá no canto a Wikipedia. E o nome dele tinha lá, nascimento, cônjuge. Mas falecimento não tinha ainda. E tu pensa, pô, eu acho que hoje, se você entrar lá, já vai ter.
Deve
tipo,
ter.
O quão as coisas... É, tá aqui, ó. Já, falecimento. Tipo, bizarro. Pesquisei agora. O quão as coisas mudam rápido, sabe? O cara foi lá só pra... Pô, dado. Muito bizarro.
Muito doido. Não, acho que o mais interessante... Não mais interessante. O mais interessante é perceber... É, o legado mais legal que ele deixou foi esse que a gente viu, a gente tava conversando ontem, né, sobre como é que era um cara que se reinventava, né, cara, como é que isso é bacana.
Eu acho isso muito importante também, porque eu acho que se a gente chega num momento em que a gente fica na zona de conforto, a gente para de procurar as coisas, a gente meio que vai ficando para trás em todos os sentidos. Então, um cara sair do basquete para fazer outra parada, cinema, só porque ele sentia vontade de fazer aquilo, e, pô, como Maurício disse no vídeo, ele deve ter escrito não sei quantos roteiros para chegar no nível que chegou o filme dele. Tipo, eu ainda não vi, mas para ter ganhado o Oscar, né, deve ter uma puta simbologia. Então, acho muito legal isso dele sempre tentar se reinventar. Tipo, eu nunca... Não sou um grande fã de basquete, mas mesmo assim eu tenho uma admiração tanto por ele quanto pelo Jordan, que no trabalho que a gente fez, lá foi sobre o Jordan. Pô, eu não fazia a mínima ideia das coisas que ele fez e do que ele representava. Tipo, imagina ter uma marca sua ser um símbolo, você inspira muitas pessoas, você motiva muita gente. Você, tipo, uma das razões das pessoas quererem ir em frente, sabe? Isso parece ser muito maneiro também.
É, isso é verdade. É aquilo, né? Aquilo de que a gente sempre conversa, né, cara? É uma máxima pra minha vida. Que é sobre tentar dar a cara a tapa, pegar um projeto que você, um sonho que você tem e fazer. E, ah, fulaninho vai te zoar. Ah, ciclano vai rir de você. Mano, não tem muita importância pra quando você tem um sonho, sabe? Quando você tem projetos, quando você confia no que você tá fazendo, sabe?
É um negócio que eu fiquei pensando também, que tipo assim, para esses jogadores terem chegado no nível que eles estavam, chegou, quer dizer, no começo, eles eram só mais um moleque lá no treino, eles eram só mais um cara que era zoado por não fazer a cesta direito, ou por fazer tal esporte e não outro, ou até por fazer esporte e não fazer outra coisa. Mas acho que a partir do momento que você se sente bem fazendo o negócio, sabe, acho que nada mais importa, assim. Eu tava conversando ontem com um amigo meu, depois que eu postei o vídeo, ele disse que ele me apoiava muito e tal. Aí eu falei, pô, obrigado, mas eu não faço isso meio que. Não é para os outros verem, é mais porque eu tenho essa necessidade, tipo, eu quero falar, sabe? Eu quero gravar as coisas, e se eu não fazer isso, eu não sei o que que eu seria, sabe? Eu tenho que. É meio que. Eu preciso fazer isso, sabe? Então, acho.
É a vontade de você pegar aquilo que tá dentro de você e jogar pro mundo, né? Nossa, acho muito maneiro isso, cara.
É uma forma de se expressar, né? Porque é um negócio que eu tava pensando, a gente fica nesse ciclo o tempo todo, né? O mundo joga coisas pra gente, a gente pensa isso e se expressa através de mais coisas dando fruto pro mundo. Aí isso fica nesse ciclo da gente respondendo o mundo e as pessoas, e as pessoas respondendo a gente, seja por música, fotografia, tipo, vídeo, cinema, pintura, escultura, sabe? Eu acho que tudo conversa em algum nível. Todos eles servem para a gente falar do que está acontecendo, e isso que está acontecendo acaba gerando novos produtos, sabe? É um ciclo.
É um ciclo vicioso de criatividade. Cara, eu acho linda a criatividade do ser humano. Eu tava ouvindo um podcast ontem. Eu tava ouvindo um podcast sobre uma exposição, que eu até fui na exposição,
Exposição
mas
de pintura, essas
de
coisas assim.
pintura, é. Lá no CCBB foi de um cara chamado Paul Klee. Que a graça dele é a seguinte: a exposição ela era em ordem cronológica. Você entrava numa sala que eram as primeiras pinturas do cara, dele criança, sabe?
Caraca.
Aí você vai passando pela sala, você vai passando pelas salas, você vai vendo, ele começa desenho de criança mesmo, e depois ele vai para o ultra-realismo. Aí você vai para uma, sei lá, uma terceira, uma quarta, quinta sala,
Sim.
volta para o desenho de criança. Aí você pensa assim, ué,
Ué.
voltou para o desenho de criança? Não, é o último estágio da obra dele. Ele vai para o ultra-realismo e volta
Que
para o
isso?
desenho meio que infantil.
Cadê? Modernista Paul Klee. Gente, é uns desenhos meio. Se tu ver, eu não diria que foi um adulto que fez isso. Mas é
Aí,
tipo. Ah.
a discussão disso tudo era o seguinte: qual era a discussão do tanto do. Eu fui na exposição, mas eu não saquei, eu não peguei, eu tava com amigos, então não consegui prestar muita atenção. A discussão era o seguinte: ele dominou tanto, 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 tanto técnica que ele conseguiu brincar em cima da técnica.
Caramba.
Olha que doido, né?
Eu vi um negócio sobre isso também. Eu acho que. Ah, é. Era sobre o Tarantino. Que ele era um cara, ele trabalhava em locador, então ele via muitos filmes que não sei o quê. E os filmes dele é basicamente por ele ter esse know-how, por ele saber tanto de storytelling, de gêneros. O que ele faz justamente no filme deles é brincar com essa narrativa. Então, tá lá num encontro normal, num datezinho, e do nada injeção de adrenalina, do nada cheira cocaína, do nada não sei o quê. Por ele dominar o gênero, ele consegue brincar com outras influências que ele tem. Isso que eu acho maneiro.
Eu costumo falar que qualquer parada, para quem cria, qualquer parada é influência, sabe? Eu costumo dizer isso. Que, tipo, por exemplo, eu sou designer e fotógrafo e, assim, de ofício, né? Mas eu faço um milhão de coisas. Então, qualquer parada pra mim vai ser influência. Seja uma música que eu escuto, que eu vejo a forma que o cara botou a obra, botou os sentimentos dele ali, no, ali no, no, na, na faixa. Seja, mano, qualquer coisa. Um filme que eu vejo. Tudo, tudo vai ser inspiração pra mim. Eu vejo dessa forma, sabe?
Eu tava pensando nisso também. Eu fui passar o Ano Novo. Não, o Natal em Teresópolis. E aí eu parei pra ver o quão tudo pode ser inspirador de alguma forma. Antes de ir para Teresópolis, eu tinha levado minha prima lá em Copacabana, na praia. Ela não é do Rio e ela levou um amigo dela também. E o cara sentou lá e começou a compor uma música, tipo, porque aí eu tava falando com ele, ah, mas você começou a compor aqui sabe, do nada? Aí ele, sim, cara, olha isso, olha em volta as pessoas, o mar, não sei o quê. Então, cara, a gente pode tirar inspiração de literalmente qualquer coisa. Tem muita gente que fala isso de, ah, pô, eu não sou uma pessoa criativa, não sei o quê. Eu acredito todo mundo é criativo, só basta você, sabe, praticar, você olhar mais em volta, você se permitir também.
É, eu acho que, mano, criatividade é besteira. O cérebro, ele é feito de músculos como outros quaisquer. Tipo tu, nessa tua brincadeira de ir pra academia, que você tá falando, tá querendo ir pra academia. São 50 dias, né?
Tipo, a ideia é que eu passe de 50 dias e jogue para 100. Aí eu passar de 100 e falar, então agora eu vou malhar até o final do ano. Mas, pô, acho que deve chegar em 30 e eu, pô, já deu, né?
Não, tu vai
Mas.
chegar lá, pô. Tu vai chegar lá. Mas aí o que eu ia falar é o seguinte: é igual você ser criativo, é igual malhar. Você tem que ter força de vontade e ver um
Sim.
filminho aqui ali, sempre que pode, ver um documentário, escutar uma musiquinha, ler um livro. É você querer, cara, tá ligado?
E eu acho legal também, tipo, pegar referências das coisas mais inusitadas possíveis. Sei lá, se eu vou ouvir música portuguesa. Aí eu vejo, pô, eu posso colocar essa música num vídeo meu. Ou, pô, eu vejo um filme sueco, francês. Eu acho que tu mesmo disse que tava vendo uns filmes assim mais diferentes. Tipo, eu acho que isso pode servir como um diferencial pelo repertório que você acaba criando, que inconscientemente a gente vai acabar colocando um pouco disso no nosso projetinho ali no final das contas. Eu acho que, porque se você fosse lá em YouTube, em Instagram, é basicamente. Parece que é a mesma pessoa em cada perfil, fala oi, bom dia, é assim que eu edito minhas fotos, eu boto o LUT aqui de Tio Enorme, pá, aí é o mesmo ângulo de foto, o mesmo ritmo de edição, você fica meio cansado. Então, quando você vê algo diferente, algo que, pô, eu nunca esperava uma música portuguesa no meio de um vídeo de internet, sabe?
É, e tu tá falando, eu gosto de ver coisas de partes diferentes do mundo para ver como é que, tipo, a cultura sei lá, de certo país influenciou aquela pessoa na forma de pensar e na forma de produzir. Eu acho legal pra caramba.
Tem muito isso, né? Tanto de lugar quanto de contexto. Eu acho que foi até na aula do Nicolas. Saudades, Nicolas.
Saudades do Nicolas. Professor mais bonito da faculdade. Muito bonito.
Igual o Thiago York.
Igual o Thiago
Mas.
York, só que sabe muito de cinema.
Sim.
Você lembra
Aí.
aquele dia que. Ah, não, isso aqui tá sendo gravado, não posso falar certas coisas. Não é contar aquele dia do fim do Kubrick, do Odisseia do Espaço. Tu lembra do negócio
Nossa.
que ele falou?
Eu lembro que ele comparou com Selena Gomez, não foi um negócio desse?
Não, ele só ele contou umas piadinhas lá que eu achei muito engraçado, mas eu não posso, não vai manchar a imagem de
Tá.
um
Vai
professor nosso.
comprometer.
Vai comprometer a
Mas
imagem do professor nosso.
eu lembro dele comparando. Foi de Taxi Driver que ele tava falando a questão de filmes no ar, de toda a questão de. Eu acho que era política e econômica dos Estados Unidos naquele momento, um sentimento de impotência, desse negócio de ter a Family Fatal também, né? Essa mulher perigosa, esse monte de coisa, e isso refletir nas narrativas daquele momento. Que Taxi Driver é um filme que fala sobre solidão. E, tipo, a pessoa que escreveu e o diretor também são pessoas que, naquele momento, deviam estar passando sobre isso. Eu acho que, de certa forma, o que a gente produz é o que a gente sente, de alguma maneira.
Não, com certeza, isso que você falou do contexto histórico do. Mano, isso, cara, eu acho isso divertidíssimo. Mano, acho divertidíssimo isso. Tipo, eu gosto muito de um filme do Al Pacino chamado Sérpico. Que ele fala. É um filme, sei lá, não é um filme conhecido do cara, não. Que ele fala sobre a história de como a polícia de Nova York era super corrupta e depois. Rolou uma força-tarefa. Eu acho muito maneiro para você perceber, sei lá, certos traços da história do mundo. Acho muito, muito, muito doido isso.
Eu tava também, tem um. Eu acho que. Eu vi nesse mês mesmo, é um filme chamado Lahaine, que é O Ódio. E ele se passa, eu acho que na França, e eu vi o filme meio que sem entender nada. Mas aí o meu amigo que tinha uma noção melhor do contexto, ele foi explicando que, na verdade, os protagonistas eram todos mestiços com imigrantes. Por isso eles moravam no subúrbio. Por isso que eles tinham um certo comportamento infantil, por se dizer assim, tipo de chegar na festa e falar: "Ah, vou comer tua mãe", não sei o quê. Mas, pô, não, os bagulho assim. E
Você
eu,
acha muito
tipo.
mongol, mas engraçado.
Aí eu falei: "Pô, cara, eu achei essa parada meio, sei lá, era para ser cômico". Aí fala: "Não, pô, ia ser a realidade dele, na realidade deles, esse tipo de. É assim que se chegava, sei lá. Porque eu acho que eles estavam no meio de uma festa, aí ele deu em cima da mina. E a mina ficou meio, não sei o quê. Aí ele: "Quem que tu acha que tu é, cara? Eu vou comer tua mãe, tu é um otário, não sei o que lá". Aí eles foram expulsos da festa.
É tipo Superbad é engraçado demais,
Nossa, eu
mas
amo esse filme.
é muito feio. Ninguém acha bacana o que eles fazem, tá ligado? Mas é muito engraçado. Ninguém acha legal as coisas infantis que eles fazem. Nem os roteiristas devem achar. Mas é tá naquele contexto de ficção, eu acho muito bom. Eu acho muito
Eu
bom.
amo esse filme. Eu acho, tipo, é um figurino, uma caracterização muito boa, uma escolha de elenco. Tipo, tu bate o olho nele, você fica meio, cara, que é isso aqui? Aí tu vê ele, o McLovin, com os policiais lá, todo mundo mega maluco. Isso, tipo, é sensacional. São
Muito
coisas.
bom, cara.
São
Aquela carteira de trânsito lá com o negócio do Havaí. Ai, sensacional, cara.
coisas que eu
Sensacional.
genuinamente rio, assim. Isso e tuas imitações de publicitário são coisas sensacionais.
Ah, essa história é muito boa, cara. É muito boa quando o John vai com aquela roupinha de
Jairo.
publicitário. É sensacional. Não, não posso falar o nome de empresa aqui, senão eu vou ser processado.
Desculpa.
Tô zoando. Eu também acho muito engraçado quando você fala desculpa do nada.
Em
Acho
qualquer
super
momento, né?
engraçado. Qualquer momento. Ô, bom dia, desculpa.
Mas o negócio do publicitário é verdade. Tipo, tem um amigo meu lá da produtora, ele tá tentando marcar um job de foto e tal. E o cara vai mandar áudio: ah, mano, a gente pode estar vendo esse negócio sim, mano. E vamos marcando aí, quando o briefing tiver mais atualizado, mano. Ou tipo, gente, o cara não pode estar falando sério. A cada três palavras ele lança um briefing, um mind flow, um work crazy.
Um work crazy. Ai, isso aqui não tem um budget, né, meu? Ai, que horrível. Pelo amor de Deus, cara. Ai, publicitários de todo o Brasil são horríveis, cara.
É até um negócio que eu fico pensando, pô, quero fazer publicidade mesmo, porque ou eu vou ser Uber ou vou virar YouTuber. Ou os dois, né?
Uber. Ah, mas tem uns Ubers e YouTubers aí. Eu adoro ver esses vídeos, cara.
Mentira.
Já adoro. De Uber, eu vi um. De Uber até não tanto, mas eu tava acompanhando um canal de um cara que ele é iFood. E ele
Caraca.
conta. É muito, eu acho bem, bem legal você. Aí, tipo, sai da piada e entra na realidade de novo. Você vê a realidade dos outros, né, cara? Tipo, iFood é, galera que entrega iFood é a profissão do pós-modernismo, do pós-capitalismo, que é uma profissão que você não trabalha para o restaurante, você não trabalha para a empresa iFood, mas você meio que sem restaurante você não trabalha, sem iFood você não trabalha. É uma coisa muito pós-capitalista, eu adoro esse termo, mas eu não sei muito bem o que ele significa.
Eu acho bonito só. Eu tava pensando, tipo, nessa pegada meio Black Mirror, tipo, como que vai ser daqui a um tempo em que, tipo, a gente pode meio que viver, digamos, sozinhos. Tipo assim, casa, eu posso ficar morando em Airbnb. Transporte, eu não preciso pegar um ônibus e nem dirigir um carro, eu tenho Uber. Sabe? As minhas, sei lá, almoço, janta, eu peço um Rappi, um iFood, chega na minha casa tranquilo. Então, tipo, a gente tá meio que virando. Sei lá, eu acho bizarro parar pra pensar nas proporções que isso pode chegar. Tem já a aplicativo de gente que, tipo, empresta coisa. Eu acho quem falou isso foi meu tio, então talvez pode ser mentira. Mas em algum lugar, tipo, se eu baixei aqui um aplicativo e falo, gente, eu quero escada. Aí ele funciona tipo Tinder assim, num raio, sei lá, 20 km. Ele vai procurar as pessoas que tenham escada que possam me emprestar. Aí fala, mano, eu tenho aqui escada, posso te emprestar sim. Então, tipo, tem aplicativos dos mais diversas funcionalidades e até que ponto isso pode chegar? Isso é um tópico que eu fico pensando muito e eu acho que é isso que no final das contas promove essas narrativas, toda, tu acho que toda narrativa começa a partir de um e se, sabe?
Cara, muito legal isso que você falou. É uma forma de você. Toda narrativa começa com uma forma de você pensar o mundo de acordo com alguma limitação, seja positiva, seja negativa. Eu vejo o futuro, esse futuro que está caminhando, de uma forma muito solitária, de verdade. Porque tu vê países mais desenvolvidos, por exemplo. Eu tive na Europa, nossa, super papo de riquinho. Eu tive na Europa ano passado e eu pude reparar, eu andei bastante pela cidade que eu tive e eu pude reparar que as pessoas lá são bem bem sozinhas. Assim, sai do trabalho e passam no mercado, comem uma coisa, jantam no mercado mesmo, vão ter que fazer comida. E aquelas, não sei se aqui no Rio, não sei se aí na ilha tem. Aqui tem tipo uns mercados grandes, tipo Extra da Vida, que tem área de alimentação, tipo uma praça de alimentação mesmo.
Ah,
Que a galera come no mercado
eu acho.
mesmo. Não, não igual de shopping, que tem, sei lá, McDonald's, Burger King, não. É tipo de mercado mesmo, que tem tipo um self-service, tipo um refeitório, tipo um bandejão.
Eita. Ah, tá.
Tá ligado?
Em alguns lugares tem sim. É que quando você disse, o que eu pensei foi tipo, sei lá, no Walmart tem um McDonald's, lá tem um acontecendo.
Ah,
Mas
é,
não,
não, é,
pra.
não, isso não. É tipo um refeitório mesmo. A galera comia ali, ia pra casa, pegava um ônibus, ia pra casa, pegava um trem, ia pra casa. Eu vejo o futuro da humanidade muito solitário. Eu acho que a gente vai ficar cada vez mais assim, cara.
Meio individualista, uma
Meio
parada
de.
assim.
Não,
Mais ou
talvez.
menos,
Eu
mais ou menos.
falo até por mim, que eu acho que se não fosse conviver com meus pais, eu estaria a maior parte do tempo sozinho. Porque eu até saio com meus amigos, mas não é o tempo todo. Eu trabalho de casa. Eu não tô. Não costumo estar muito com meus amigos porque eu tenho um pouco de preguiça. Então eu acho que se eu não fosse meus pais, contato diário, tipo, por exemplo, agora eu acordei, fui trocar uma ideia com minha mãe e tal, tava lá com ela. E se não fosse isso, eu sozinho, eu teria acordado e teria feito as coisas sozinho. Eu vejo o futuro da humanidade muito, 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 com muita solidão, sabe? E eu acho que a humanidade vai aprender a lidar com isso, de certa forma.
Eu fico pensando isso muito com Her. Eu acho que Her é algo muito próximo, assim, porque é basicamente isso que você disse. O cara tá lá no trabalho, ele volta para casa sozinho, ele ouvindo música, aí chega em casa e fica jogando sozinho. A profissão dele é algo diferente, né? Ele meio que escreve cartas para parceiros se passando pela outra pessoa, mas. É meio bizarro, né? Mas eu acho algo. Não é impossível, assim, porque eu acho que o impossível é só questão de um dia chegar alguém lá e fazer, sabe? Mas aí, até isso mesmo que você disse, ah, eu trabalho em casa. Isso é algo também pós-modernismo, pós-capitalismo, pós. O termo lá que eu
Pós-capitalismo, acho que eu falei, foi.
Porque, tipo, a gente tá ficando cada vez mais, não é independente, mas toda a questão de moradia, alimentação, transporte, trabalho, tudo cada vez mais virtual. E eu fico pensando, tipo, será que isso é saudável pra gente em questão de autoestima, em questão de saúde mental, de várias paradas? Porque, pensa assim, sei lá, até em questão de relacionamento. Tu cria lá um Tinder. A pessoa vai te julgar principalmente pela sua aparência. Tem muita gente que, sabe, vê. Então, até que ponto isso é saudável? Até que ponto as pessoas não vão começar a competir para ver quem tem mais match, para ver, sabe? É meio doentio, eu não sei as proporções que isso pode chegar.
Eu acho que esse futuro que você tá falando já chegou. Não é muito futuro, não. Eu não vejo o Harry como futuro.
Não?
Futuro, futuro. Não, eu vejo como presente. Eu acho que as tecnologias lá são um pouquinho à frente da gente para poder dar essa sensação, mas eu vejo como presente, cara.
Eu vejo o Her como, tipo, presente no Japão e no Brasil daqui a uns 5 anos. Mais ou menos.
Mas eu vejo como presente, cara. Eu vejo, por exemplo, o namoro à distância é basicamente o que o cara tá vivendo.
Verdade. Caraca.
Eu já
Caraca.
namorei à distância. Eu já namorei à distância. E é isso, cara. É você. Inúmeras vezes eu já saí com. Não, não saí porque não existia. Foi em 2000 e, sei lá, 16. Não, existia fazer ligação de vídeo assim tão fácil. Não
Era
existia.
só Skype, né? Um negócio
Era
assim.
só Skype, não tinha WhatsApp, não tinha FaceTime.
Bizarro.
E tinha FaceTime, mas eu não era tão fácil para mim, pelo menos. Daí, se fosse hoje em dia, eu não vejo. Eu vejo muita muita possibilidade de por exemplo, tava namorando uma menina e eu tô em outro país, sei lá, eu tô morando na França. E eu tá no Arco do Triunfo e tá fazendo FaceTime para pessoa se sentir ali, entendeu?
Caramba, que fofinho isso aí. Queria ser essa pessoa.
É uma coisa muito, muito, muito fácil de você pensar, sabe?
Verdade. Eu tava tentando pensar também isso que você falou do futuro, porque eu acho que isso tá muito ligado de ficarmos sozinhos com a maneira que as pessoas, no geral, se tratam. Porque, pô, a gente tá falando de uma, talvez, terceira guerra. Eu acho que isso é meio não possível, mas só de eu pensar nisso, só de eu poder pensar nessa possibilidade, algo bizarríssimo, da parada de, sei lá, o Leonardo DiCaprio tá queimando a floresta, que não sei o que, só disso ser notícia, sabe? Só desse tipo de coisa tá acontecendo, tipo, cadê a empatia com as pessoas? Porque acho que a partir do momento que eu não preciso... Quer dizer que eu não me importo tanto com o outro, não tento ver o lado do outro, eu começo a viver na minha. Não que pessoas solitárias não sejam empáticas, muito pelo contrário. Mas é um negócio que eu fiquei pensando que pode ter algum tipo de relação, sabe?
Eu terminei ontem de ler o livro que deu origem a um Blade Runner.
Qual que é o nome?
Daí... Ai, gigante. Vou pegar aqui. É... Android Sonhos com Ovelhas Elétricas. É o nome do livro.
Eita.
É muito bacana. E no livro, diferentemente do filme... O filme aborda isso, mas o livro aborda muito mais escancaradamente. Tu sabe a história do Blade Runner, né? Que tem seres humanos, tem replicantes e a polícia... Quer acabar com replicantes, porque não faz bem para a humanidade ter cópias humanas aí, enfim. Nesse livro, sabe o que diferencia o humano do ser... Assim, você está com duas pessoas na rua. Sabe o que diferencia um ser humano do replicante? É você ter empatia.
Nossa.
O replicante não se consegue. Não, o replicante, a única coisa o replicante consegue, sei lá, comer, consegue ir ao banheiro, consegue, sei lá, fazer sexo, consegue beber água, consegue fazer tudo que um ser humano consegue fazer. Se reproduzir, inclusive. Ele só não consegue se colocar no lugar de outro ser vivo ou outro replicante. Não consegue se colocar no lugar do outro. É isso que diferencia um ser
Caraca.
Humano de uma máquina perfeitamente fiel ao ser humano. E é toda uma discussão baseada nisso.
Profundo, né? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso.
É
Tipo.
muito doido. Tanto que no filme, eu não vi o primeiro filme, eu só vi o segundo, eu confesso. Eu sou apaixonado pelo segundo filme, pela continuação, que é independente do primeiro filme, por isso que eu gosto tanto.
Ah.
Mas eu não sei se no primeiro filme tem isso. Mas no livro tem o seguinte. Todos os seres humanos, eles se conectam a uma caixa de empatia. Eles acordam e se conectam a
Eita.
uma caixa de empatia, que é tipo uma religião que eles têm, que nessa caixa de empatia eles entram em contato com um ser chamado Mercer,
Que é
que é
o
um ser
Deus.
que é tipo um deus para eles, mas depois acontecem umas coisas no livro, não vou contar porque é spoiler, mas nessa caixa de empatia, como o nome já diz, é um lugar virtual. Tipo, é uma realidade virtual. Nossa, que doido. Eles, em 70 e pouco, o cara já escreveu sobre a realidade virtual. Mas,
É.
enfim, é uma realidade virtual em que eles exerciam empatia.
Nossa, tu tem que ir. Então, eles tinham que se conectar com o ser para meio que se recarregar de empatia, como se fosse isso.
Basicamente isso. Sabe, tipo Minecraft? Que você é um jogo que você tá num espaço vazio e você tem que fazer coisas básicas. É
Sim.
tipo isso. É tipo isso.
É isso que eu queria ouvir. Agora.
Eles entram num jogo tipo Minecraft da vida e é tipo isso.
Caramba.
E lida com a empatia.
Eu, tipo, minha referência cinematográfica não vai ser tão cult quanto a sua. Eu tava vendo, acho que há uns anos atrás, um filme Doador de Memórias. Eu dormi vendo, então não sei se eu gostei tanto do filme assim. É que eu tenho uma parada que se eu for ver o filme deitado, eu durmo com certeza.
Eu também, eu
Mas,
também.
aí, eu nem sei se é esse o nome do filme, mas é um filme meio tipo Jogos Vorazes, meio divergente,
Eu sei
tá?
qual é, eu sei qual é.
É, tá nessa leva aí. E tem uma parada, se eu não me engano, nesse filme, que quando eles acordam, todo dia quando tu vai sair de casa, eles tomam uma injeçãozinha, que é pra tipo, continuar sem ter sentimentos, assim, continuar sem, meio que vendo tudo preto e branco. Eu não lembro se o filme chega a brincar com essa ideia de cor, de saturação e tal, mas eu lembro que tinha essa parada de todo dia eles se levantam e tem que levar esse choque, essa vacina todo dia para meio que se manterem sobre o controle de outra parada. Inclusive, tem muitas narrativas que usam disso, do controle da figura de autoridade, do poder, para meio que manter a ordem e evitar o caos e a violência, o descontrole.
Tudo, né? É muito doido como que eu acho doido nas ficções científicas como elas abordam elas para mim a grande graça da ficção científica é você abordar de uma forma super exacerbada alguns conceitos que a gente não pensa muito sobre, tipo Blade Runner abordando a empatia. É, Matrix abordando as escolhas. Muito doido isso, né?
Até hoje eu nunca vi Matrix, tem que admitir.
Sério?
Sério. Sei que tem o seu amado Keanu Reeves.
Ah, meu amado Keanu Reeves. Trabalho lindo que fizemos.
Eu, inclusive, vi o John Wick recentemente. Acho que foi tipo em junho, assim. Mas eu não tinha parado para ver, porque pensei, ah, isso aí. Mas eu vi e me entreteu, sabe? É muito bacana ver ele dando um tiro na cara de todo mundo certinho.
John Wick é bacaníssimo. Mas eu acho, você acha que John Wick é um filme que se passa no presente ou no futuro?
Ah, parece que é no presente. Eu pensei que seria,
Eu vejo
né?
John Wick como uma forma meio absurda de lidar com a realidade. Você não vê?
Porque, tipo, ah, mataram meu cachorro, não sei como lidar com isso, e começa, né,
Não,
foda-se, é isso?
nem por isso, nem por isso. Mas toda aquela organização de assassinos e
Me sacar.
da forma que eles se organizam e tem todo um submundo disso. Eu vejo isso muito como uma coisa do futuro, sabe? Esses futuros distópicos sem empatia, sem qualquer tipo de relação humana que a gente vê por aí
Pode
nesses filmes
crer.
doido de vida.
E é
É muito
bizarro
doido isso.
porque ele chega lá, tipo, eles se tratam ali como, não sei, como se todo mundo tivesse uma profissão normal. Chega lá, boa tarde, quarto tal, valeu. E todo mundo ali sentado, pô, pensa as armas, as facas que não estão ali escondidas com eles. É um distanciamento muito estranho. Mas o John Wick eu só vi o primeiro. Ainda não cheguei a ver os outros.
É muito bacana, é muito legal.